Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano.
Orley, boa tarde, obrigado pelo seu tempo, viu?
Boa tarde, tudo bem.
Orley, eu queria primeiro que você confirmasse isso que eu disse e também explicasse um pouquinho essa questão. Entrando, vai ano, a dengue está presente e ainda com picos. A gente não pode baixar a guarda nunca, não é isso, Orley?
Nós não podemos nunca baixar a guarda. Então é um assunto recorrente a questão da dengue. Lógico que ela vem variando um pouco aí no... Nós pegamos os anos de 2021 e 2022 com a questão da pandemia. Deu uma diferença em relação aos outros anos, mas considerando a série histórica de anos anteriores, a gente sabe que é uma doença que ela vem aí, considerando os períodos sazonais, aí esse período principalmente que vivemos agora, por ser um tempo muito bom, assim, chuvoso, chove, faz sol, as condições climáticas são muito favoráveis, e aí é natural o crescimento da doença, no sentido de que se nós não tomarmos esses cuidados que são básicos para a eliminação do vetor.
E Orley, você está falando desse período, né?
Alô?
Está me ouvindo?
Oi?
Está me ouvindo, Orley?
Alô?
Eu acho que a gente perdeu... Está me ouvindo, Orley?
Oi, voltei, estou ouvindo.
Ótimo. A gente, você estava falando para a gente dessa questão, desse período que a gente está vivendo, né? Desse período do ano. Por quê? Explica para a gente por que ele é tão crucial para o aumento do número de casos.
Normalmente, nos períodos de novembro a março, principalmente aí nesse final e início de ano, são o período de verão aí que nós temos aí as condições climáticas de muita chuva, intermitência chuva, sol, e para a questão característica do Aedes aegypti, que é o transmissor aí da dengue, zika, chikungunya, é uma condição climática propícia para o desenvolvimento do vetor. Então é um momento que cresce o maior número de casos, já que ele encontra, o vetor encontra criadores para se desenvolver. Então é um período que a gente tem, se nós compararmos 2022 com 2023, nós temos uma diferença já nesse ano, até o momento hoje, nós temos 3.200 casos já confirmados da doença no estado, chegando aí quase 7 mil notificações.
Uhum.
Isso varia o ano de 2022. Nesse período de 1 de janeiro a 26 de janeiro de 2022, nós tínhamos ali 394 casos confirmados. Então, é uma diferença grande em que nós percebemos que falta ainda uma implementação, um maior cuidado em relação à remoção desses criadouros, já que continua sendo comprovado que mais de 80% dos focos são encontrados dentro dos domicílios.
Uhum.
Então é preciso redobrar os cuidados para que a gente evite e corte esse ciclo aí de transmissão da doença.
E Orley, existem casos de óbitos em investigação, alguma confirmação? Como que está a situação dos óbitos no estado?
Óbitos nós temos em investigação, nós temos 8 óbitos que estão sendo investigados, mas eles passam por esse período aí pelo comitê, e confirmado nós temos um óbito, que na verdade ele entra como 2022, que ele foi confirmado dia 9 de janeiro, mas para a dengue, nós confirmamos aí o período da notificação do caso, ou seja, eu fiquei doente em dezembro e aconteceu o óbito em janeiro, e vai contar aí como não vai entrar ainda no mês de janeiro. Então, assim, até o momento nós não temos óbito confirmado referente aí à notificação de 2023.
E quando a gente vê essa questão do número de casos aumentando, como você disse, Orley, e também a questão dos casos investigados de possibilidade de óbito, por que esses casos estão em crescente? Principalmente também, o que leva a esses casos se transformarem em óbito? Porque antigamente, quando a gente descobriu, ou pelo menos que a dengue se popularizou negativamente como uma doença endêmica aqui do nosso país, a gente falava que a pessoa pegou a primeira vez, se pegar a segunda, fica hemorrágica e é mais grave e é a chance maior de morrer. Como que esse comportamento da doença aqui no nosso país?
Esse comportamento ele vai de encontro a uma questão importante, né? Em relação às arboviroses, principalmente a dengue exclusivamente, tem 4 sorotipos que circulam, ou seja, a pessoa pode pegar dengue até 4 vezes.
Uhum.
E aí não importa a ordem, se ela pega dengue tipo 4, não tem uma ordem, pegar primeiro 1, 2 ou 3 ou 4.
Uhum.
A questão é que no Espírito Santo circula o sorotipo 1, já teve período que circulou o sorotipo 2. No Brasil, nós temos a circulação de 2 sorotipos, que é o 1 e o 2. Ou seja, qualquer aumento de casos, as pessoas que não haviam adquirido o sorotipo 1, elas estão todas suscetíveis, ou seja, elas podem pegar a doença e é uma coisa que vem acontecendo. Então, assim, pessoas que não adquiriram esse tipo de vírus em outra época e tá suscetível agora. Mas esse não é só um fator, né? O fator é que se você tem um sorotipo circulando e basicamente metade da população já tiver contraído aquele sorotipo, você não teria um aumento de casos tão grande. O que comanda muito essa questão é o que deixa para nós um grande alerta, é realmente a vulnerabilidade em relação à questão de criadores, ou seja, como você colocou no início, entra ano e sai ano e vem sendo feitas estratégias com o poder público, ou seja, o município trabalha com seus planos de contingência, com os 4 níveis de ameaça, e aí tem cada nível, tem um nível de responsabilidade também, ou seja, que é o primeiro, eliminação de criadores, depois entra com uma questão de UBV leve, que é a questão de uso de bombas para motorizadas para trabalho de controle de focos, e no final entra o UBV pesado, que é o chamado fumacê. Mas essa questão, ela dificulta muito, porque a eficácia de um veículo fumacê, se ela não for somada às outras estratégias, que é de eliminação de criadouros, cobrir caixa d'água, tirar locais onde o mosquito se desenvolve de uma forma geral, ela não vai ser eficaz. Então, a gente vê a crescente de número de casos muito por esses fatores. Assim, a pessoa está suscetível àquele sorotipo e, por outro, as pessoas que têm o mosquito têm todas as condições favoráveis para se desenvolver.
Olha, tem pessoas, dá para a gente falar o porquê que algumas pessoas são mais suscetíveis a determinado tipo da dengue? Isso tem alguma relação ou é precoce a gente afirmar esse tipo de coisa?
Não, tem, assim, nós temos um grupo de pessoas que têm, são pessoas que têm comorbidades, então esse grupo de imunocomprometidos, pessoas com comorbidades, obviamente elas são mais, têm um sistema imunológico mais fragilizado, e com a questão do vírus da dengue, elas acabam tendo maior dificuldade e chance de ter gravidade. Outra coisa que leva aí à questão da gravidade dos casos é a falta de informação, porque a dengue é uma doença que praticamente ela é os óbitos que acontecem, a maioria são óbitos evitáveis. E por que a gente coloca isso? É desde da informação de que eu estou suspeito de um caso de dengue, o cuidado em não se automedicar, que é uma questão que você pode estar tomando um antibiótico, um medicamento que é contra a questão que vai de encontro às questões da dengue, que não podem, e a questão da hidratação, que é uma questão simples, mas que muitas pessoas desconhecem. Ou seja, se você não se hidrata adequadamente e é uma pessoa que tem comorbidade ou ela tem uma outra situação de um quadro de saúde mais debilitado, a chance dela evoluir para uma dengue grave, que é uma fase da doença, ela é muito grande. Então, a hidratação ela é crucial para que a gente consiga evitar a gravidade da doença. E um outro problema é a automedicação também.
Orlei,
se automedicar.
Eu vou pedir para a gente dar um intervalinho rapidinho, que a gente tem que ir para a formação de rede. Na volta, você me fala dessa automedicação. Pode ser?
Pode ser, tranquilo.
Voltamos a conversar aqui no CBN Cotidiano com Orley Cardoso, gerente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, sobre a dengue. CBN Cotidiano, do dia 26 de janeiro. Vamos juntos, então, até às 5 horas da tarde. Orley, você estava falando de um perigo e um risco muito grande, até do agravamento dos casos, que é a automedicação, que inclusive já é uma má cultura do brasileiro, né?
Exatamente. E para a dengue, ela é um risco ainda maior, porque as pessoas acreditam que tem um tratamento específico e aí vai em cima do... lança a mão do medicamento que ela tem em casa, que é para uma outra situação. Então, primeiro é importante saber que não existe um tratamento específico para a dengue. Então, que os medicamentos utilizados que é para minimizar sintomas, por exemplo, uma febre... Mas aí isso tem que ter sido orientado primeiro pelo profissional médico, porque a ingestão de um medicamento, como o chamado AS, que é o ácido acetil salicílico, por exemplo, ele é totalmente contraindicado em relação aos casos de dengue, porque ele pode favorecer a questão da hemorragia. Então, ele é um anticoagulante e isso aumenta os riscos de um sangramento e de hemorragia. Então, por isso... se automedicar, a pessoa vai elevar o risco de ter uma gravidade maior da doença. E o importante, assim, suspeitou aí de dengue, né, que está com sintomas, tem que haver uma ingestão de líquido muito grande. Então, o repouso e a ingestão de líquido é uma das orientações que tem nas diretrizes nacionais de prevenção à dengue, e não se automedicar. Lógico que o profissional médico vai saber em cima do quadro de saúde do paciente, mas o que ele pode receitar ali, normalmente o que nós temos visto é o paracetamol, a dipirona, que são medicamentos mais utilizados aí para os pacientes que são suspeitos ou que são confirmados de dengue. Não utilizar o AS, nada que tenha o ácido acetil salicílico, que é um risco que a população corre quando lança a mão do uso desses medicamentos.
Orley, fala para mim uma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, de Covid, né, a gente sabe que tem os grupos de risco. Você já estava falando dos sorotipos, que são pessoas que tendenciam mais a ter casos graves de dengue e algumas doenças. Mas, por exemplo, quando é Covid, a gente sabe que os pacientes renais crônicos têm mais problema, são mais vulneráveis e tudo mais. Isso também serve para dengue, Orley?
É um pouco diferente, né? Porque nós temos, nas investigações de óbito, se pegar a série histórica dos anos anteriores, a gente vê que varia os óbitos, não são parecidos com a Covid, por exemplo. Tem óbitos de pessoas jovens, mas faixa etária mais ativa, né? Então, ela difere um pouco, ela vai muito pela a questão do cuidado. Por exemplo, se você está com suspeita de dengue, fica 6 a 8 horas, entra num período de gravidade maior, aí sem ingestão de líquido ou fazendo uso de um outro medicamento, que talvez já é rotina tomar aquele medicamento, e é um suspeito, essas horas elas dificultam aí e o paciente pode entrar na gravidade. É diferente da Covid, que já tem um grupo que, pelo que nós já viemos acompanhando, observando durante esses anos de pandemia, que são grupos os idosos são mais vulneráveis, né? Então a gente já tem isso, que é diferente na dengue. Então, pode morrer qualquer pessoa, lógico que a gente abre um parênteses para quem tem comorbidades, é imunocomprometido, tem uma dificuldade maior e um risco mais próximo de ter uma dengue grave.
E para a gente saber, Orley, e aquelas pessoas que ainda não contraíram a dengue, não têm experiência, de como saber mesmo, que às vezes não tem acesso à informação. Por isso que esse espaço, Orley, volto a te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, para explicar isso para as pessoas. Em qual momento que eu tenho que procurar ajuda médica? É já no primeiro momento, qualquer dor de cabeça, qualquer mancha na pele, ou eu preciso esperar um pouco mais? Existe uma orientação?
A dengue, ela tem, assim como outras doenças, ela pode... Tem pessoas que, às vezes, elas adquirem a doença e não tem uma manifestação. Então, elas passam a dengue como se fosse, entre aspas, uma gripe comum. Mas as pessoas que têm ali febre alta, dores musculares, é a que é chamada dor retroorbital, que é dor nos olhos, mal-estar, por exemplo, falta de apetite, né? Está com mudo hábito ali, dor de cabeça forte, manchas vermelhas pelo corpo. Então, assim, são alguns dos sintomas que já sinaliza que a pessoa deve estar procurando o serviço de saúde. Porque, às vezes, você tem uma febre baixa que, no outro dia, ela desaparece. Então, pode ser sinal de uma outra manifestação que não seja dengue. Mas, principalmente, a febre alta e a dor muscular, dor no corpo, ela é um sinal mais forte em relação à dengue. Então, observar esses sintomas e a hora certa de procurar é ao detectar qualquer um desses sintomas. Então, assim, febre alta, falta de apetite, dor de cabeça, principalmente dor de cabeça, febre e dor muscular.
E Orley, só para a gente ir encaminhando para o fim do nosso papo, como que está o trabalho da SES, obviamente, mas em comum acordo e conversando com os municípios no trabalho de prevenção, porque a gente sabe, como você disse, inclusive, que é um trabalho de muitas mãos, né?
Exato. O que nós temos feito aí com os municípios é no período que nós temos uma situação mais tranquila, que já é uma rotina da Secretaria de Saúde, trabalhar os municípios na preparação da resposta, ou seja, prepara-se um documento que é um guia orientador com as capacidades reais que cada município tem e faz as orientações. Então, tanto do treinamento de manejo clínico, que é para o profissional saber identificar aquele paciente que chega de primeira mão lá para... E que isso é crucial, se o profissional não atende bem e deixa o paciente voltar para casa e é dengue, aí ele está perdendo muito tempo. Outra questão é capacitar os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias que fazem a visita casa a casa, e também a elaboração que nós temos feito com os dias D's, que é feito nos municípios, e outros acompanhamento técnico, né, que são acompanhamentos de, não é supervisão, mas é de orientação ao município em relação aos indicadores que ele tem. Entomológico, que nós chamamos aí que é a parte de índice de infestação, quando você tem, nós conseguimos saber nos municípios onde que tem a infestação mais alta do vetor, do Aedes, a incidência, que é o número de casos novos, é quando essa curva começa a mudar, aí a gente começa ainda fazer mais uma aproximação ainda maior com os municípios. Mas, naturalmente, isso é colocado dentro de um documento e é feito esse acompanhamento aqui pela área da epidemiologia, que nós temos o médico, nós temos enfermeiros, e pela área da entomologia, que temos biólogos e médicos veterinários que fazem esse suporte junto com as regionais aí aos municípios.
E por fim, e não menos importante, cada um fazendo sua parte dentro de casa. Se cada um fizer a sua parte em casa, já pode ajudar muito, né? E como fazer isso, Rui?
Esse talvez seja o maior desafio que nós temos com as arboviroses, né? Que é bom lembrar que a Zika, ela leva, tem várias consequências, né? Na má formação congênita, e a chikungunya também, ela deixa muitas sequelas. Então, tudo provocado pelo mesmo mosquito. O grande desafio é que, mesmo se o município tiver um número de agentes ideal para passar na minha casa, na sua casa, a cada 2 meses, não vai ser suficiente. Muitas vezes as pessoas esperam, o agente de saúde não passa na minha casa. Mas o que acontece? O ciclo do vetor é de 7 a 12 dias. O mosquito coloca lá o ovinho no vaso, aí no vaso de planta, ou na calha, ou atrás da geladeira, onde tem aquelas bandejas de água, ele vai nascer com 12 dias. É preciso eliminar o vetor. Mesmo se o agente passar aí a cada 2 meses, o mosquito já nasceu e, muito provavelmente, se ele nascer infectado, ele já contaminou muita gente. Então, o grande desafio é que nós, enquanto sociedade, tenhamos a responsabilidade do entendimento de que todo mundo tem que fazer a sua parte, tanto o poder público com as diretrizes, com as orientações, e cada um lá, pelo menos assim, fazendo o seu papel cotidiano. Ou seja, se uma vez por semana eu consigo inspecionar a minha residência, olhar o prato de água do cachorro, do passarinho, planta aquática, pneus, eu consigo evitar o problema e a gente não deixa o mosquito nascer e não tem essas consequências, tanto de casos graves como óbito.
Orley, muito obrigado pela sua participação aqui, fazendo esses esclarecimentos e também alertas, viu?
Tá, joia, estou à disposição aí.